Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos. Eu quero convidá-los para que abram na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler do verso 31 até o verso 39. Eu vou fazer essa leitura e depois nós vamos ler juntos o versículo 32, tá bom? Romanos, capítulo 8, de 31 a 39. Diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos ler todos juntos o verso 32, irmãos, que diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Amém. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, louvamos o teu nome. Te bendizemos, ó Deus, porque na tua providência o Senhor nos proporciona esta ocasião e este lugar para bendizermos o teu santo nome. E o Senhor, mais uma vez, nos traz a tua santa palavra. O Senhor nos comunica, por isso, que é da tua palavra que nós necessitamos. É pela tua palavra que nós vamos viver, não do pão, mas de toda palavra que vier da tua boca. Por isso, ó Deus, seja servido em falar a cada pessoa presente aqui por meio da exposição desta passagem. Ajude a cada servo do Senhor, ajude a cada filho teu, a cada filha tua, a ter certeza, ó Deus, da sua salvação, a ter segurança da sua salvação em Cristo Jesus. Para isto, usa a tua palavra, é o que nós te pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, há uma frase bem conhecida. Essa frase, ela é uma frase antiga e é possível que você já a tenha ouvido ou lido em algum lugar, que diz: o que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. O que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Não se sabe exatamente quem disse, quem fez essa afirmação. Algumas vezes essa frase é atribuída ao reformador Felipe Melanchthon, sucessor de Lutero. Em outras ocasiões, ela é atribuída ao escritor americano Ralph Waldo Emerson. Mas, independentemente de sabermos quem fez essa afirmação, nós devemos saber que ela é verdadeira. Ações têm uma importância enorme no que diz respeito à confirmação das afirmações que nós fazemos. Você pode fazer o discurso mais elaborado possível. Você pode chegar diante do seu cônjuge e você pode dizer para ele que o ama, você pode fazer o discurso mais belo imaginável, mas se você o tratar de maneira má, esse discurso ele cairá por terra. Esse discurso ele nada significará para o teu cônjuge. É a maneira como você trata o teu cônjuge que no final das contas vai confirmar se você de fato o ama ou não. Não adianta dizer às outras pessoas que você tem respeito pelo seu cônjuge se você o desrespeita em privado ou mesmo na frente das pessoas. Não adianta você dizer que ama a Deus com todo o seu coração se o seu coração se apega mais às riquezas do que a Deus. Isso porque o que nós fazemos fala mais alto do que aquilo que os nossos lábios dizem. O apóstolo Paulo, irmãos, ele falou de pessoas assim. Ele falou de pessoas cujas ações desmentiam aquilo que elas diziam. Abra sua Bíblia, por exemplo, e veja isso na carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 1 e no verso 16. Tito, capítulo 1, versículo 16. Vamos ler todos juntos. Diz assim a palavra do Senhor. Tito 1, 16, diz assim, leiamos. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por... Vejam aqui. Paulo está falando de alguns homens ali na ilha de Creta, que diziam conhecer a Deus, afirmavam conhecer ao Senhor, mas negavam isso por meio das suas obras. As ações desses homens contradiziam a profissão de fé dos seus lábios. O que eles falavam, o que eles faziam, falava muito alto, de maneira que Paulo não conseguia acreditar naquilo que diziam com os seus lábios. Meus irmãos, por que que eu inicio a pregação de hoje dessa forma? Eu inicio dessa maneira porque essa frase, esse princípio, vai nos ensinar algo por demais importante. Palavras são importantes, sem sombra de dúvidas. Palavras têm o seu lugar. Palavras conseguem cativar até determinado ponto. Mas são as ações que confirmam se essas palavras são verdadeiras ou não. Muitos aqui tiveram pais que, devido a uma série de fatores, não eram tão expressivos, talvez não tivessem o costume de chegar, afagar os seus filhos dizendo: eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha. Pode ser que você seja de uma geração que lembra que teu pai não fazia isso. Não era o jeito dele, não era o costume dele chegar, abraçar, afagar, dar carinho, colocar no colo, dizer que amava você. Mas isso não significava que o seu pai não amava você. Porque muitos pais demonstravam o seu profundo amor pelos seus filhos, suportando empregos insalubres, suportando patrões abusivos, clientes abusivos, trabalhando debaixo de um sol escaldante, desgastando-se de sol a sol, chegando em casa completamente extenuados, tudo isso para que nunca faltasse nada para a esposa e para os filhos. E mesmo sem um eu te amo verbal, os filhos conseguiam ouvir um altissonante eu te amo através das ações desses pais. As palavras faltaram, mas as ações gritaram muito alto. Meus irmãos, quantas vezes nós olhamos para as Sagradas Escrituras e nós vemos o Senhor Deus dizendo que nos ama, que ama o seu povo com um amor pactual, um amor firme, constante e imutável. Certamente nós lemos isso muitas vezes nas Sagradas Escrituras. Nós lemos, por exemplo, em Jeremias, no capítulo 31 e no verso 3, o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei. Em João, no capítulo 16 e no verso 27, nós lemos o Senhor Jesus dizendo: porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Então nós lemos o Senhor dizendo que nos ama, e é deleitoso ler passagens assim. Mas, meus irmãos, é muito mais maravilhoso sabermos que essas afirmações são fiéis e verdadeiras, acima de tudo, por causa da demonstração visível, por causa da demonstração prática que Deus deu do seu amor. Abra em Romanos, no capítulo 5, e veja no verso 8, como Paulo fala desse amor demonstrado por meio de obras, por meio de uma ação. Romanos capítulo 5, verso 8. Vamos ler todos juntos. O apóstolo Paulo diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Vejam, Deus provou o seu amor. Ele deu uma prova cabal e incontestável do seu amor por nós. João diz, no famoso texto do capítulo 3 e do verso 16 do seu evangelho: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus diz que nos ama, e Deus prova o seu amor para conosco. Irmãos, isto tem tudo a ver com o texto que eu desejo considerar com vocês nesta ocasião. No domingo passado, nós concentramos a nossa atenção no versículo 31. Nós observamos as preciosas verdades do versículo 31, onde Paulo pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós vimos que uma vez que contemos com o favor do Senhor, nenhum inimigo será capaz de nos fazer qualquer mal. Nós vimos que mesmo as tribulações e as opressões do mundo, do diabo e da nossa própria carne acabam concorrendo para o nosso bem, pois Deus usa todas essas coisas para o nosso bem. Nós observamos que não há poder abaixo do céu ou acima dele que possa resistir ao braço de Deus. Se porventura nós temos o Senhor conosco, se temos o Senhor como nosso defensor, então nós não precisamos recear mal algum. Mesmo as ações dos nossos inimigos acabam se tornando, como disse o pai da igreja, João Crisóstomo, em coroas para aqueles que amam o Senhor. Hoje, no nosso texto, aqui no versículo 32, o apóstolo Paulo vai adiante. Paulo continua com o seu objetivo de nos mostrar que a nossa salvação é segura e definitiva. E depois de nos falar sobre como Deus é a favor daqueles a quem ele conheceu na eternidade, a quem chamou e a quem justificou, Paulo deseja reforçar a sua afirmação de que a glorificação dessas pessoas é certa. E ele faz isso apresentando agora uma prova irrefutável de que Deus de fato é por nós. Irmãos, nós devemos lembrar que tudo que Paulo diz aqui, a partir do verso 31, é uma espécie de resposta à pergunta que ele fez: que diremos, pois, à vista destas coisas? A primeira resposta de Paulo foi dada através da pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? A segunda resposta é dado agora no verso 32. Veja, leia comigo o verso 32. Mais uma vez, Paulo diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Vejam, se Deus é por você, quem será contra você? Você responde: ninguém. Se Deus é por mim, ninguém será contra mim. E qual é a prova que você tem disso? Paulo diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Irmãos, essa segunda pergunta do apóstolo Paulo aqui no verso 32 é fantástica. Esta é a prova mais forte, esta é a prova mais conclusiva do amor de Deus por nós e do caráter absoluto da nossa salvação. Paulo não quer que fique nenhuma dúvida na nossa mente de que Deus é por nós e que por esse motivo ninguém vai conseguir abalar a nossa posição diante dele. O verso 32 começa com uma expressão que estabelece uma relação causal. A ideia é: como é que você, crente, pode saber que Deus é por você e que nada vai derrotar você? Paulo diz: você pode ter essa confiança porque Deus não poupou o seu próprio filho, Jesus Cristo, mas em vez disso o entregou à morte por amor de você. Nesse verso 32, irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai fazer uso de um argumento, uma espécie de silogismo lógico, muito semelhante ao que ele usa em outro lugar nessa carta. Abra novamente no capítulo 5. Romanos capítulo 5, veja o verso 10. Veja que o argumento de Paulo, no capítulo 5 e no verso 10, é o mesmo tipo de argumento que ele usa aqui no capítulo 8 e no verso 32. Romanos capítulo 5, verso 10, leia comigo, diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Esse argumento, esse tipo de argumento é popularmente conhecido como argumento do maior para o menor. A ideia é que se algo é verdadeiro em relação àquilo que é maior, também é verdadeiro em relação àquilo que é menor. A gente pode reduzir isso dizendo: quem pode mais, pode menos. Tá? No caso de Romanos 5, Paulo está nos dizendo que Deus fez algo por nós extraordinário quando nós ainda não éramos seus filhos adotados, quando nós ainda não estávamos em paz com ele, nós ainda éramos seus inimigos. Quando nós ainda éramos inimigos de Deus, ele nos reconciliou consigo. E aí ele vai dizer: se ele fez isso quando nós ainda éramos seus inimigos, imaginem o que é que ele vai fazer agora, quando já estamos reconciliados com eles, com ele. Se ele fez isso por você quando você era inimigo dele, imagine o que é que ele vai fazer por você agora que você é filho dele. Ele vai fazer muito mais. É essa a ideia do apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, e você vai ver que o próprio Senhor Jesus Cristo usa esse tipo de argumento nos seus ensinamentos. Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 10. Vamos ler. Lucas, capítulo 16, verso 10, diz assim, todos juntos: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Paulo usa esse argumento novamente no versículo 32 do capítulo 8. Volte para lá e veja como é que Paulo começa. Na primeira parte do verso 32, Paulo vai dizer assim, veja só, acompanhe: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Meus irmãos, pensem por um instante. E cada um de vocês deve se apropriar dessa pergunta. Cada um de vocês deve responder a essa pergunta, a pergunta que eu vou fazer agora, que é a seguinte: o que de mais valioso Deus poderia dar a você? O que de mais valioso Deus poderia dar a você? Entre tudo o que existe no universo, no mundo visível e no mundo invisível, o que de mais valioso Deus poderia dar a você de presente? A resposta não é difícil. Irmãos, não há nada que Deus poderia nos dar que seja mais valioso, que seja mais precioso, que seja mais caro do que o seu filho unigênito. A pergunta que o apóstolo Paulo nos faz é: pois se Deus já nos deu aquilo que é mais valioso, que é mais caro ao seu coração, será que Ele vai negar a nós aquilo que é menor? Se Ele já nos deu o que é mais caro, será que Ele vai nos negar o que é menos valioso? É claro que não, é o que Paulo quer dizer. Se o Pai nos deu o seu Filho, então é certo e evidente que Ele vai nos dar graciosamente com Cristo todas as coisas. Olhe para o texto. Paulo vai dizer: aquele que não poupou o seu próprio filho. Não se trata apenas de dar o seu filho. Trata-se de como o Pai deu o seu filho. Como o Pai deu o seu filho. Vejam que Paulo usa a expressão não poupou. Esse verbo traduzido como poupar descreve a ação de prevenir que problemas aconteçam a alguém. O que Paulo está nos dizendo é que o Pai submeteu o seu próprio filho a ser grandemente perturbado, a sofrer grande dor, a passar por uma situação extremamente dolorosa por amor a nós. Cristo não foi poupado. Não houve nenhum alívio experimentado por Ele. Toda dor, a máxima dor, a máxima intensidade de sofrimento, da ira de Deus, do inferno, caiu sobre Jesus, meus irmãos. Isso é de grande significado para nós. Um antigo pastor presbiteriano chamado John Murray, ele vai dizer sobre isso o seguinte: o Pai não poupou o seu próprio filho. O ato de poupar se refere aos sofrimentos infligidos. Os pais poupam seus filhos quando não infligem a plena medida do castigo que eles merecem. Os juízes poupam os criminosos quando não pronunciam a sentença proporcional ao delito praticado. Em contraste, Deus Pai não agiu assim. Ele não suspendeu, nem aliviou um pouco sequer da completa dose de juízo executado contra seu filho amado e unigênito. Não houve qualquer alívio na punição, pois ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Não houve a menor mitigação. O juízo foi descarregado sobre o filho com irrestrita intensidade. Paulo está dizendo que o Pai não aliviou em nada o sofrimento de Jesus Cristo. E, meus irmãos, há um detalhe muito importante na maneira como Paulo fala aqui. Veja quando ele vai dizer assim, olhe para o verso 32, ele diz: aquele que não poupou o seu próprio filho. Muitos comentaristas vão dizer, irmãos, que essa declaração de Paulo é uma alusão a outra história bíblica. A ideia é que nessa declaração de Paulo existe uma lembrança daquele episódio em que Abraão estava prestes a oferecer Isaac, seu filho, como holocausto. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 22... e veja especificamente o versículo 16. Gênesis capítulo 22, verso 16. Gênesis capítulo 22, verso 16. Leia comigo. Diz assim: e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho. Veja o final do verso 16: e não me negaste o teu único filho. A Septuaginta, ela traduz esse verso, o final desse versículo, de maneira muito interessante. Ela diz assim: não poupaste o teu filho a quem amas. Irmãos, Abraão, ele não ia poupar Isaac. Abraão estava disposto a não poupar o seu próprio filho. Se você olhar para o verso 10 do capítulo 22, o texto de Gênesis vai te dizer que Abraão chegou mesmo ao ponto de estender a mão, tomar o cutelo para imolar Isaac. Abraão não ia poupar Isaac. Foi o anjo do Senhor que impediu que Abraão imolasse Isaac. O que você tem aqui é Deus poupando o filho de Abraão. Mas ele não poupou o seu próprio filho. Ele poupou Isaac, mas não poupou Jesus Cristo. Um comentarista chamado Cranfield vai dizer: Isaac foi resgatado pela intervenção divina, mas para Jesus não houve nenhuma intervenção, porque nenhum outro cordeiro poderia tomar o lugar do Cordeiro de Deus. Ninguém poderia tomar o lugar de Jesus Cristo, tinha de ser ele. No passado, irmãos, um pregador fez uma afirmação profunda, muito forte. Ele disse que, sabendo que a redenção exigia justiça severa e inexorável, exigindo plena satisfação, a lei rígida e inflexível, exigindo plena obediência, ele não reteve o único sacrifício que poderia satisfazer a situação. Ele não relaxou nada da exigência, nem diminuiu nada do sofrimento. Oh, não! O pagamento máximo foi exigido e a última gota do cálice foi drenada. Se tivesse havido o menor relaxamento do rigor da lei, ou a menor redução da pena da lei, então não teria havido salvação para nós. E tudo isso foi revelação do amor. Para poupar o seu povo, ele não poupou o seu filho. Meus irmãos, isto é impressionante. Para nos poupar, Deus o Pai não poupou Jesus, não poupou o seu filho amado. Isso precisa nos quebrantar profundamente. Para que eu e você fôssemos poupados, o Pai não poupou a Jesus, o único que merecia ser poupado. Em vez de poupar o seu próprio filho, diz o apóstolo Paulo, volte para o verso 32 de Romanos 8. Em vez de poupar o seu próprio filho, Paulo vai dizer que Deus Pai, por todos nós, o entregou. Esse verbo traduzido como entregou é muito importante. Esse verbo, ele costuma ser usado em textos que falam do sacrifício de Jesus em nosso lugar. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 2, verso 20. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, verso 20. Mais uma vez, vamos ler em uníssono. Diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É o mesmo verbo de Romanos 8, verso 32. Abra também em Efésios, capítulo 5. Logo depois de Gálatas, Efésios, capítulo 5, verso 2. Leiamos juntos mais uma vez. Está escrito: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Aí mesmo em Efésios 5, vá agora para o verso 25. O verso 25 de Efésios diz, Efésios 5 diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A ideia de entregar em todos esses textos é a ideia de oferecer ou se oferecer como sacrifício. Se você percebeu, nesse texto de Gálatas 2, verso 20, e nas duas passagens de Efésios, capítulo 5, o sujeito dessa entrega é o próprio Jesus Cristo. Ele se entregou, ele se ofereceu como sacrifício. Mas volte para Romanos 8, verso 32. O sujeito dessa entrega é outra pessoa. Em Romanos 8, 32, irmãos, quem faz essa entrega não é Jesus, é o próprio Pai. Deus Pai entregou o seu Filho por todos nós. Irmãos, isso aqui é sumamente importante. Você pode de repente perguntar: o que foi a cruz? A cruz não foi um acidente. A cruz não foi uma mera decisão tomada em um tribunal humano. A cruz não foi nem mesmo uma simples permissão de Deus. Deus não permitiu que a cruz acontecesse. Deus a instigou deliberadamente. Ele entregou o seu Filho na cruz por amor a nós. Isto vai nos ensinar que a cruz foi iniciativa de Deus. Ele nos amou desde o princípio. Ele decretou a cruz. Ele tomou a dianteira. É por essa razão que John Murray vai dizer: o fato de que Deus entregou o seu próprio Filho à malignidade e ao ódio, à astúcia e ao poder do príncipe das trevas e suas hostes. Será que isso não seria outra prova, a máxima prova do amor e da graça de Deus Pai? É claro que é. Porque quem entregou Jesus foi o Pai. Não foram as hostes das trevas. No século XIX, meus irmãos, viveu um pastor batista muito piedoso, um homem chamado Octavius Winslow. Ele fez uma afirmação sobre isso que se tornou proverbial. Ele disse: se alguma outra expressão fosse necessária para aprofundar o nosso sentido acerca da vastidão do seu amor, nós a temos aqui. Quem entregou Jesus para morrer? Não foi Judas por causa de dinheiro, nem Pilatos por temor, nem os judeus por inveja. Foi o Pai por amor. E que profundo amor, meus irmãos. Que amor indescritível. Você vai dizer: mas pastor, Judas, Pilatos, os judeus, os romanos, todos eles tiveram responsabilidade na morte de Jesus. E isso é verdade. Só que aqui Paulo quer que você desvie os teus olhos desses homens e que você os fite apenas em Deus, para que você contemple apenas o amor do Pai.
Deus entregou o seu filho amado ao poder dos cães. Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 19, no verso 11, você vai ver Pilatos dizendo a Jesus: por que que você não responde? Será que você não sabe que eu tenho autoridade para soltar e autoridade para condenar você? No verso 11, Jesus vai responder: nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Irmãos, a autoridade dada a Pilatos foi dada por quem? Quem deu autoridade a Pilatos para condenar Jesus Cristo? Essa autoridade veio de cima. Ela foi dada pelo Pai. Deus entregou Jesus nas mãos dos cães, à pobreza, à necessidade, ao desprezo e à infâmia, à dor e à tristeza. Deus entregou o seu filho a um sofrimento sem paralelo e a uma morte muito vergonhosa. Isaías, no cântico do servo sofredor, profetizou dizendo: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. E por isso eu quero perguntar a vocês novamente, a cada um de vocês: existe algo mais valioso? Existe algo mais precioso para Deus do que o seu próprio filho? Será que existe alguém mais valioso para o Pai do que o seu filho unigênito? Irmãos, ninguém, nada nem ninguém é mais precioso para o Pai do que o seu filho. E veja que Paulo vai dizer que o Pai o entregou por nós como pagamento pelos nossos pecados, como expiação pela nossa profunda culpa. Todas as outras coisas são menos valiosas, todas as outras coisas são menos preciosas do que Jesus. E aí Paulo está dizendo a você: ora, se Deus entregou por você aquele que lhe é mais precioso, por que temer que ele venha a negar qualquer outra coisa a você? Não há por que temer. Você não tem motivo para temer de forma alguma. É por isso que Paulo termina o verso 32 perguntando: porventura ele não nos dará graciosamente com Cristo todas as coisas? É óbvio que sim. Uma vez que Deus fez algo indescritivelmente grande e custoso, você pode estar plenamente confiante de que ele vai fazer o que em comparação é muito menor. Uma vez que você tem a Cristo, com ele você vai ter todas as outras coisas. Agora, que coisas são essas? O foco de Paulo está naquelas coisas necessárias para a nossa salvação. Olhe para o verso 28, o famoso verso 28 de Romanos 8. Romanos 8, verso 28, todos juntos, muita gente sabe até de cor: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas aqui são todas as coisas que Deus nos dá para nos fazer cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo, como ele vai dizer logo em seguida no versículo 29. E essas coisas, irmãos, incluem até mesmo aquelas experiências dolorosas que, longe de nos destruírem, apenas contribuem para a nossa salvação. É por isso que Paulo quer que você saiba que, se você tem a Jesus, você tem a salvação definitiva. E, meus irmãos, aquilo que é um terror para as outras pessoas, que é o sofrimento, para você, se você tem a Cristo, para você ele é uma bênção. O sofrimento que atormenta a tanta gente, para você, se você tem a Jesus, ele é uma bênção, porque é algo que Deus dá a você também para a tua salvação. Veja que, de acordo com Paulo, todas essas coisas são dadas a você graciosamente. Tudo é fruto da graça. Essa palavra que você tem aí no verso 32, graciosamente, no texto grego é um verbo. Esse verbo, ele vai destacar a gratuidade da doação. E ele vai apontar para os dons da graça que são oferecidos por Deus, referindo-se especialmente às bênçãos do reino que são dadas ao povo da aliança divina. Então, se ele deu a Cristo a você e por você, pode ter certeza que a graça dele para com você inclui todas as outras coisas para que você chegue ao último dia exultante. E perceba ainda, no verso 32, a tua completa dependência de Jesus Cristo. Porque Paulo diz que você vai receber todas as coisas gratuitamente, mas com ele. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. A ideia, meus irmãos, primeiro, é que o próprio Jesus, ele nos é dado como fruto da graça de Deus. O próprio Jesus é para nós um dom divino, o maior dom. Nada jamais poderá ser um dom maior do que o dom de Cristo. E tão maravilhoso é o Pai, tão abundante é a sua graça, que mesmo Jesus sendo sumamente valioso, o Pai ainda nos dá muitas outras coisas com Jesus. O que é maravilhoso em Deus é que Ele nos dá aquilo que lhe é mais valioso, mas esse dom, que é Cristo, nunca é um dom solitário. Ele vem até nós e Ele traz suas mãos cheias, repletas, plenas de dádivas divinas. Mas essa expressão com Ele também destaca o quanto nós somos dependentes de Jesus. Meus irmãos, todas as coisas que recebemos gratuitamente da parte de Deus, que inevitavelmente levarão à nossa glorificação, todas elas estão ligadas a Cristo. O que Paulo quer que você saiba é que sem Cristo nós não recebemos nada. Sem Ele nós não temos nada. Sem Ele nós não podemos fazer absolutamente nada. Eu quero parar aqui, meus irmãos, como eu fiz na semana passada. E eu desejo mais uma vez perguntar a vocês: que diremos, pois, à vista destas coisas? Deus é por nós. Ele é por nós. Deus está do nosso lado. Nenhum de nós vai se perder. O mundo vai se levantar. O diabo vai nos rodear, rugindo, procurando quem possa tragar. Mas o mundo e o diabo não conseguirão tragar ninguém. Nada, nem ninguém conseguirá nos arrebatar das mãos do nosso Deus. E como é que nós podemos ter certeza disso? Basta que você olhe para aquilo que você já tem. E o que é que você já tem? Ou quem é que você já tem? Você tem a Jesus Cristo. O Pai o entregou por você. O Pai o imolou por você. Jesus foi dado pelo Pai como sacrifício perfeito pelos teus pecados. O que pode ser maior do que isso? Não há nada que seja maior. É impossível encontrar algo maior e mais valioso que Jesus. Que prova nós ainda devemos exigir do amor de Deus? Nenhuma. O que nos resta agora é apenas contemplarmos e desfrutarmos desse precioso dom. É apenas exultarmos por causa desse inefável dom do amor de Deus. É apenas nos regozijarmos profundamente, porque nós temos Jesus, e se temos Jesus, nós temos tudo. Veja, cada um de nós precisa de força para vencer as tentações. Deus faz você saber então que se você tem Jesus, você também recebe do Pai, pela graça, a força para vencer as tentações. Porque se você tem aquele que é maior, você também tem aquilo que é menor. Meus irmãos, por nós mesmos não podemos resistir às tentações. Mas se temos a Jesus, Deus vai nos dar a força que precisamos para vencê-las. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 13. A palavra de Deus nos garante isso. 1 Coríntios 10, verso 13. Leiamos todos juntos. Diz assim a palavra de Deus: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. As tentações, elas não são sobre-humanas. Elas não são fortes demais. Nós podemos confessar que nós é que somos fracos. Mas veja que Deus promete que Ele nos dará o livramento. Então, se você tem a Jesus, você também recebe a força para vencer as tentações. Porque com Cristo Ele dá tudo o que você precisa. Você também precisa de um amigo para estar com você nos momentos sombrios da vida, para não se desesperar e não perder a esperança. E Deus é esse amigo. Abra sua Bíblia em João, no capítulo 15 e no verso 15. Evangelho de João, capítulo 15, verso 15. Todos juntos, mais uma vez, diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Abra também em Mateus, capítulo 28, verso 20, porque você tem aqui outra promessa. Mateus, capítulo 28, verso 20, diz assim, é um texto bem conhecido, só o final do verso 20, tá? Só a última parte do verso 20, leiamos: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Se você tem a Jesus, você nunca estará sozinho. As pessoas à tua volta podem até sumir, mas Jesus jamais sumirá. As pessoas que hoje estão do teu lado podem até te abandonar. Mas Ele promete em Hebreus capítulo 13, verso 5, que nunca, jamais, Ele vai abandonar você. Você nunca terá de passar pelo vale da sombra da morte, desamparado da companhia daquele que é o verdadeiro amigo da tua vida. Se você necessita de direção, se você necessita de orientação acerca de como deve viver e de como pode agradar a Deus, saiba que se você tem Jesus, o Pai também dará isso a você. Abra sua Bíblia no Salmo 32 e veja o verso 8. Salmo 32, verso 8. Leia comigo. O salmista Davi diz assim, ou o Senhor falando através de Davi, diz assim, leiamos: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Se você perde um ente querido e você precisa de conforto, Deus é a única fonte segura de conforto para você. Se você precisa de alguém para enfrentar a hora sombria da morte, saiba que se você tem a Jesus, Deus estará com você. Ele sustentará você na morte e no final levará você com alegria à sua presença gloriosa. Ele disse no Salmo 116 e no verso 5, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Meus irmãos, muitas necessidades nossas podem ser apontadas aqui, e com toda certeza, muitas vezes nós podemos até estar a não perceber que temos alguma necessidade específica, mas Deus não deixa passar nenhuma, Ele conhece a todas e Ele satisfaz a todas. Em Filipenses, no capítulo 4 e no verso 19, o apóstolo Paulo vai dizer: e o meu Deus, segundo a riqueza da sua glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Meus irmãos, diante de todo esse quadro, por que é que nós vamos temer o futuro? Nós não devemos temer o futuro de forma alguma. O nosso futuro, se temos a Jesus em nossas vidas, se o amamos, se Ele é o nosso Senhor, se Ele é o nosso Salvador, o nosso futuro já está definido e é um futuro glorioso. Mas veja bem, você que nos visita nesta noite, Paulo diz que nós recebemos gratuitamente todas as coisas que nos conduzem à salvação em Cristo ou com Ele. Visitante, a grande pergunta que você tem de responder é: você tem Jesus na sua vida? Não diga só, não, eu creio nele. Eu creio em Jesus. Não diga apenas isso. Mas você vive para Ele? Sua vida é dele. Se você não tem a Jesus como Senhor e Salvador, não espere ser salvo. Se você não tem a Jesus como Senhor, como Salvador, não espere que Deus seja por você. Não espere receber todas as demais coisas que farão com que você seja salvo, porque tudo depende de Jesus. Com Jesus você terá tudo. Sem Jesus, você não terá nada. Isaac foi poupado por Deus. Deus entregou um cordeiro para morrer no lugar de Isaac. Deus não poupou o seu próprio filho. Ele entregou o seu próprio filho à mais aviltante e vergonhosa morte. Ele fez de Jesus o nosso cordeiro. Ele fez isso para que aqueles que o amam sejam poupados no final. Então, se você não se agarrar firmemente a Jesus, é você que não será poupado no final. Se você deseja ser poupado, e mais que isso, se você deseja ser salvo, se você deseja receber a Cristo e com Ele todas as coisas, agarre-se a Ele firmemente. Sem Ele não haverá nenhum futuro para você. Que o Senhor, pois, nos abençoe e nos guarde hoje e para sempre, irmãos. Amém. Vamos nos colocar de pé.